Então vamos finalmente encerrar o melhor arco de todos os shonens de luta. O Kitsune dessa semana é o final do arco Chimera Ants de Hunter x Hunter. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma nova review diferente de uma obra diferente, seja de anime, mangá, cinema, literatura, séries. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com para comentar esse episódio. Ou você também pode fazer parte da nossa comunidade no Discord, através do financiamento coletivo deste podcast no Catarse. Esse podcast de Hunter x Hunter, essa série de podcast de Hunter x Hunter, que já tá no sétimo episódio, foi uma meta batida no Catarse. Tem coisas que a gente só faz aqui porque você está colaborando com o podcast. Então, meu muito obrigado a todos que já estão colaborando e o meu pedido para você considerar colaborar no nosso financiamento coletivo no link do Catarse que está na descrição deste episódio. catarse.me/kitsune_da_semana. E é com muita felicidade também que eu recebo de volta a nossa publi aqui no nosso Kitsune da Semana da Promobit. A Promobit já esteve aqui no podcast em episódios de Hunter x Hunter, inclusive. Veja bem. Se você não conhece a Promobit, ele é um site e um aplicativo para você encontrar promoções, encontrar descontos na internet, em lojas online, de todos os serviços possíveis. Porque ele é um lugar onde pessoas reais, uma comunidade de pessoas de verdade, encontram esses descontos e cadastram os descontos no serviço, na Promobit. Esse podcast está saindo em novembro de 2023, ou seja, mês de Black Friday. Um monte de loja online, de tudo que é possível, vai estar colocando promoção, colocando desconto de tudo que é coisa. E você deve estar aí naquela expectativa de quando vai chegar as promoções da Black Friday para eu comprar aquele negócio que eu tô precisando comprar faz uns meses, né? Para você encontrar esses descontos, a melhor maneira, Promobit. Na descrição aqui do podcast também tem o link do site e dos aplicativos para Android e iOS. Você encontra as mesmas promoções nos dois lugares, no aplicativo e no site. Então, se você já está planejando compras de Black Friday, eu, por exemplo, estou buscando loucamente climatizador de ar ou ar-condicionado portátil ou ventilador, porque eu estou sem ventilador nesse clima literalmente desértico atualmente no Brasil. Eu estou colocando essas coisas na Promobit para encontrar, porque está complicado. Então vai lá e baixa o app ou acessa o site e muito obrigado, Promobit. Agora vamos falar de Hunter x Hunter. Olha, eu tenho que dizer que eu estou ansioso, eu estou nervoso, por alguns motivos. O primeiro é que a abertura desse podcast é estranhamente metalinguística. Quando eu falei finalmente vamos acabar o melhor arco de shonen de luta de todos, é também porque essa é a terceira vez que eu gravo esse podcast. Eu tive muitos problemas na gravação, vários problemas técnicos de computador aqui, e eu perdi duas gravações inteiras. Eu espero que essa fique legal também. Então, finalmente, eu vou acabar a minha gravação de Hunter x Hunter Chimera Ants. Ah! Mas, enfim. A outra questão é que eu já contei pra vocês a minha experiência com Hunter x Hunter, né? Porque eu li o mangá muito na pressa, pra fazer gravação de vídeo numa época, muitos e muitos anos atrás, e não absorvi de verdade. Aí, mais recentemente, eu assisti o anime inteiro, o anime de 2011, né? Com um amigo. E aí foi legal pra ter uma recapitulação, porque eu tava querendo entender melhor o arco daquele momento, que eu acho que era o começo ali daquela sucessão do Kurapika, do navio baleia, você sabe o que que é, né? Tava muito difícil de entender e eu reavivando Hunter x Hunter na cabeça foi mais interessante. Mas a minha memória é muito ruim e tem coisas que são borrões na minha cabeça. Eu lembro que a invasão, a gente vai cobrir aqui a invasão que marca o final do arco Chimera Ants. São 5 ou 6 volumes, é volume 25 até o volume 30. A invasão eu lembro de ser muito legal, mas tem muito detalhe que eu simplesmente apaguei da minha cabeça. Principalmente o pós-Netero versus Meruem. Inclusive um alerta, eu devo confundir muito os nomes Netero e Meruem, viu? Eu tava ouvindo as minhas gravações, porque eu faço gravação de áudio pra lembrar o que eu tô pensando na hora que eu tô lendo. Um que eu acho que eu não confundo mais, mas eu confundi na gravação anterior, é o Puff e o Yuppie. Eu acho que agora eu gravei finalmente na cabeça quem é quem, qual é o nome de cada um. Mas enfim, o pós-luta Netero Meruem é um momento que tem muita coisa que acontece, não lembrava direito. Mas agora que eu reli, reli tudo de uma vez, com mais concentração, tentando entender melhor o que tá acontecendo, essa parte do Chimera Ants é muito melhor do que eu lembrava. Muito melhor do que eu lembrava. Então eu quero fazer jus a esse negócio que eu tô achando tão incrível, eu tô tão fascinado por essa parte, e eu não sei se eu vou fazer um serviço à altura do que eu acho que, de fato, é um dos melhores conjuntos de capítulos da história dos shonens de luta. Então vamos ver se eu consigo explicar por que eu acho tão incrível assim. Porque tem uma coisa que eu não tinha sacado das primeiras vezes que eu visitei esse arco, que é esse trecho da invasão, ele tem um tema. Ou pelo menos ele tem um mote, digamos assim. Ele tem algo que guia tudo que o Togashi está fazendo, que é a ideia de tempo e várias coisas que ele extrapola a partir da ideia de tempo. Para começo de conversa, tem uma contagem de tempo nas páginas, né? A gente vai vendo a passagem de tempo ali embaixo de várias páginas diferentes. Não todas, mas várias páginas ele vai colocando. Até pra gente perceber que muita coisa acontece em pouco tempo. Então, acontece uma infinidade de coisas até terminar aquela quebra de caixa do Knuckle. Se eu não me engano, quebra de caixa do Knuckle precisa de 10 minutos para acumular o Nen do inimigo e explodir, e aí o inimigo não poder usar Nen. E ele usa o quebra de caixa no Yuppie assim que chega, assim que ele entra. Então, muita coisa acontece nesse tempo de 10 minutos, que depois não dá certo porque ele acaba cancelando o quebra de caixa. Mas essa compressão do tempo, sabe, é a nossa percepção do tempo e a percepção do tempo dos personagens é uma coisa recorrente. É uma coisa que os personagens comentam o tempo todo, das diferentes percepções de tempo, de momentos que mudam a percepção do tempo de cada um. Isso começa lá na Pitou, a Pitou quando está caindo, né, Tero e o voo do Killua, que existe uma narração sobre como ela percebe que o tempo está passando mais devagar e tem várias decisões que ela toma, tanto instintivamente quanto racionalmente, em questão de décimos de segundo. Aí tem a invasão dos caras quando eles saem do lado da escada, que tem duas páginas duplas. Se eu não me engano, tem isso. São duas páginas duplas com a contagem de tempo embaixo e você vê, num instante, todo mundo aparece na frente do Yuppie e, no outro instante, todos os dragõezinhos de energia do voo do Killua caem no chão. Então, pro Yuppie, a situação muda do nada quando eles saem de um buraco que ele não sabia que existia e depois muda de novo quando os dragões caem no chão, e isso é a diferença de alguns passos que os caras deram depois de sair do buraco. Tem um momento muito incrível, que é aquele momento em que eles encontram o Meruem segurando a Komugi, e nesse momento tem um desenho do rosto do Meruem preto, totalmente pintado de preto. E a narração fala que o tempo parou para todo mundo. Só que depois o rosto dele está desenhado só com a sombra nos olhos, porque ele voltou a se mover. E aí fala que o tempo voltou a correr para todo mundo. E aí se corrige. Não, não é exatamente que o tempo voltou para todo mundo. O tempo do rei voltou a correr. E de todo mundo, não. O que denota quase um controle do Meruem sobre o tempo. Não literal, obviamente. Mas ele é tão poderoso que é quase como se ele controlasse o tempo para todo mundo que está à volta dele. Fora que a percepção do tempo muda muito por conta da mudança de percepção dos personagens em relação ao Meruem, o que também é importantíssimo, né? E aí você tem outros momentos, você tem o Knuckle tendo um momento de quase revelação e de sentir o tempo passando mais devagar e pensar, peraí, quando você está sentindo o tempo passando devagar e está vendo a vida passando nos seus olhos, não quer dizer que você vai morrer? Então ele pensa em um monte de coisa e o cérebro dele começa a agir muito rapidamente e ele percebe isso, ele percebe que ele tá pensando em muita coisa em muito pouco tempo. E aí depois vem o Killua, né, e dá o trovão no Yuppie e salva ele. E tem até o vô do Killua falando muito sobre o Netero. Falando sobre, primeiro, como o Netero sempre foi velho, então você já percebe que existe uma relação diferente do Netero com o tempo. E depois ele comenta com o pai do Killua, ele comenta, eu tive uma experiência tão diferente, eu tive uma experiência de sentir o tempo passando mais devagar. Eu quero conversar com você sobre isso, posso te contar? E pra ele é uma experiência nova, sabe? Então, os personagens estão falando de tempo o tempo todo. O que é legal de uma maneira da metalinguagem, assim, do ponto de vista da metalinguagem, porque, pelo menos pra mim, uma das coisas mais importantes dos quadrinhos, da maneira como histórias em quadrinhos são criadas, é que os desenhos e os quadros são controle de tempo, né? Você controla a passagem de tempo de acordo com a distância de quadros de um quadro para o outro ou do que você desenha de um quadro para o outro. Você pode fazer dois desenhos e um quadro do lado do outro que seja de instantes, uma diferença de instantes de um ponto do movimento para o outro ponto do movimento, ou você pode passar dias de um quadro para o outro, desenhando num momento uma coisa que está acontecendo, no outro momento uma tomada externa de uma casa e falando que foram 3 dias depois. Você controla o tempo com as suas imagens, então o controle de tempo é essencial para a criação de uma história em quadrinho. E o Togashi brinca muito com o tempo, brinca muito com a passagem de tempo e com o quanto ele consegue esticar, assim, tensionar o tempo o máximo que dá, o máximo possível. Só que não é só essa questão da percepção do tempo naquele momento, naquelas ações de momento. Porque você também tem o tempo de vida de cada um. Existe um motivo para a gente ter o flashback do Netero nesse trecho da história. E o flashback do Netero é muito significativo para várias coisas. Porque o flashback do Netero é um flashback sobre tempo. O treinamento dele é de rezar, agradecer e dar um soco. E ele se determinou, né, se decidiu para si mesmo que ele faria não sei quantos mil ou 10 mil, acho que são 10 mil socos num dia só. E aí ele percebe que ele está fazendo isso em muito menos tempo, conforme alguns meses se passam. Ele começa levando umas 18 horas para terminar todo o processo e depois ele percebe que ele está fazendo isso antes do sol se pôr. E aí você junta isso com o que o vô do Killua fala, que o Netero sempre foi velho. O Netero viveu muitos anos. O Netero provavelmente está vivo há centenas de anos. Então, ele mudou o relógio interno biológico dele mesmo, só com a força de vontade e um treinamento de artes marciais. Então, ele teve centenas de anos para se tornar a pessoa que ele é. Que é um tempo que as Quimera Ents não tiveram. As formigas Quimera, eu já falei disso em episódios anteriores, e eu até estava falando disso de uma maneira até meio negativa, que é estranho o salto que a história dá da evolução das formigas Quimera, mas isso é, agora pensando melhor, bastante intencional. Porque você tem que pensar sobre isso, você tem que pensar sobre o fato de que as formigas, elas se desenvolveram muito rapidamente. Então, esse desenvolvimento tão rápido, sem o tempo de uma maturação maior de cada indivíduo e da espécie como um todo, tem efeitos. E nesse trecho da invasão, você tem vários personagens, várias formigas, tendo revelações, tendo desenvolvimentos psicológicos e emocionais e, muitas vezes, físicos em instantes. Um caso muito curioso é o do Welfin. O Welfin é uma formiga quimera que é um lobo. E eu não faço ideia do que esse Welfin faz antes da invasão. Eu lembro que ele existe, mas eu não lembro o que ele faz. Mas ele é um personagem que já existia antes e ele se torna essencial pro arco. Simplesmente essencial. O Welfin tem uma coisa muito legal no começo da história, porque ele é um cara muito desconfiado. O poder Nen dele tem a ver com desconfiança. Ele é um cara que desconfia de todo mundo. E ele é um cara também meio covarde, né? A maneira de pensar e agir dele tem a ver com o fato de que ele não quer confronto direto, mas ele quer ganhar poder por trás dos panos. E como ele tá com esse plano de ganhar poder por trás dos panos, tem um detalhe antes deles entrarem, que é ele encontrar as evidências da invasão do 9, quando o 9 tá criando os portais antes de ficar traumatizado e careca. Só que ele não conta pra ninguém, porque ele quer usar essa informação pra ele. E isso acaba permitindo a invasão, permitindo que a invasão aconteça da maneira como acontece. Mas não fica forçado, porque faz parte da personalidade dele. E ele vai passar por uma série de transformações ao longo desse arco. Porque ele faz um monte de coisa que tem a ver com o Ikargo, e aí o Ikargo, que é o polvo, né? Que eu não sei se é Ikargo ou Ikalgo, mas o Ikargo, ele percebe que o Welfin também conhecia o Jairo. E o Jairo, como elemento de lore, acaba sendo importante para a história. Eu não lembrava disso, Mas o Jairo é essencial para a mudança do Welfin. E o Welfin é essencial para a conclusão do arco Quimera Ents. Porque o Welfin percebe que primeiro ele estava sendo muito falso e muito desconfiado e que é muito melhor ser sincero. E segundo, ele não tem que ter lealdade com o rei Meruem das Formigas Quimera. Ele tem que ter lealdade com o Jairo, o rei de NGL. E nisso, ele acaba confrontando, sem querer, o Meruem lá no final. E o Meruem vai perguntar pra ele, porque tá na cara que o Welfin sabe alguma informação e que tem a ver com o jogo que ele tá tendo com o Puff e tudo mais. E nisso, o Welfin tem que decidir uma palavra que pode salvar a vida dele. Só que, mais uma vez pensando em tempo, O Meruem assusta tanto o Elfin que o Elfin envelhece 100 anos em um segundo. E aí ele fala Komug, porque ele sabe onde a Komug tá. Naquele ponto o Meruem tinha perdido as memórias, ele lembra da Komug de novo e decide parar com tudo que ele tá fazendo pra ir atrás apenas da Komug. Porque agora ele lembrou da existência da Komug. Então, a mudança moral, emocional, psicológica e depois física, porque ele muda, ele fica com cara de velho, ele perde os pelos da cara tipo 9, que perde os cabelos de tanto medo do Meruem. Só que o 9 acho que foi medo da Pitou, né? Mas enfim. Essas mudanças dele, a mudança dele de, como personagem, o desenvolvimento de personagem dele, é o que decide a história inteira. E é um desenvolvimento que ele tem em questão de 1 hora, 2 horas. É uma mudança completa como pessoa que o Elfin tem em questão de muito pouco tempo. É interessantíssimo. O Yuppie acaba sendo o personagem mais interessante dessa parte. Porque o Yuppie, ele é um dos menos desenvolvidos antes disso, né? A Pitou e o Puff são personagens mais interessantes, eles têm o que fazer. O Yuppie é um cara que tá lá e que você sabe que é forte, acabou. Só que ele tem uma série de transformações muito rapidamente. Ele começa a ter consciência da própria irracionalidade quando ele começa a perceber que ele explode. E quando ele explode de raiva, ele causa uma explosão muito forte de energia. Mas e se ele controlar isso? E se ele usar isso como um golpe? E se ele canalizar essa raiva? Ele muda fisicamente. Ele até fica uma forma que eu acho bem feia, aquele centauro com um bagulho no braço. Só que esse bagulho no braço, que é tipo uma cabeça humana do gordo de bigode com um rifle saindo da boca, eu acho que é a parte do corpo dele onde ele concentra a raiva. E aí ele consegue ficar mais racional. E quando ele consegue ficar mais racional, ele consegue pensar no inimigo e pensar na pessoa com quem ele está lutando e respeitar as ações de pessoas contra quem ele tá lutando. Então ele sempre foi só a lealdade cega ao rei. Só que quando ele evolui como pessoa, ele toma atitudes que não são apenas ditadas por um instinto de lealdade ao rei. Ele toma decisões próprias, que depois ele vai ser até questionado pelo Meruem. E é por isso que o Knuckle e o Shoot vivem. Então várias dessas mudanças psicológicas e vários dos traços de personalidade dos personagens são as coisas que decidem como a história acontece. Esse arco, essa parte da invasão, ela é muito mais um arco das formigas Quimera. Os personagens humanos, né, os nossos heróis, eles são personagens que também passam por vários processos e tal. Mas os processos pelos quais as formigas Quimera passam são muito mais interessantes. E tem trechos enormes dessa história que tudo que acontece na história é entre as formigas com as formigas. Principalmente depois do Netero contra o Meruem e depois do Gon com a Pitou, a história está acontecendo entre eles. E os humanos estão meio que fugindo e tentando ir para lá, ir para cá e tudo mais. E sobreviver e evitar cruzar o caminho do Meruem. E os caras estão decidindo a história entre eles. São eles que importam. É até uma transformação interessante, porque dentro daquele papo que eu estava falando no podcast anterior sobre Hunter x Hunter, sobre a humanidade e tudo mais, e do quanto o Gon, aquele meu take hiper, hiper básico sobre Hunter x Hunter, de como o Gon se torna menos humano do que o Meruem ao longo do arco, as formigas quimera se tornam, na nossa ideia humanocêntrica de humanidade, as formigas quimera se tornam mais humanas. E quando elas se tornam mais humanas, os personagens que a gente conhecia até agora ficam de canto, porque agora é o arco delas. Agora elas não são apenas o inimigo, agora elas são pessoas que tomam decisões sobre as próprias vidas. Não são monstros a serem eliminados, a serem dedetizados, sabe? O foco da história muda, porque agora você tem personagens com agência e não apenas o outro lado. E é por isso, por conta de todas essas mudanças internas, psicológicas, emocionais, tomada de decisão em segundos, que eu sou agora 100% plenamente a favor do narrador. Porque existe esse debate, né? Se tinha que ter o narrador ou não, se não é preguiça do Togashi, se é certo ou errado ter narrador em história em quadrinhos. Narrador em mangá, narrador em terceira pessoa, no caso, é um pouquinho menos recorrente. Eu trabalho muito com Marvel e DC e quadrinhos adjacentes, né? E tem desde sempre. Narrador em terceira pessoa tem desde sempre. É uma coisa bastante comum em histórias em quadrinhos que não são mangá. Então não é o fim do mundo também. Mas eu realmente acho que pro tipo de coisa que o Togashi está tentando fazer, fica meio difícil fazer isso sem o narrador. Porque tem um limite do que você pode fazer, do que você pode comentar apenas com expressão de rosto e tudo mais. Ou diálogo, né, balão de pensamento. Às vezes, se você tem certas coisas que o narrador tá falando no Hunter x Hunter, e você colocar isso como um personagem pensando, fica um pouco forçado. Porque eles tomam decisões em questão de segundos que nem eles entendem direito. Então não tem raciocínio. Em alguns momentos você vê o raciocínio dos personagens. Os personagens estão raciocinando e pensando o que eu tenho que fazer e tal. Mas às vezes não. Como, por exemplo, no meu momento preferido de todo Hunter x Hunter. Um momento mágico que eu acho que é uma das melhores coisas que eu já li em qualquer coisa que eu já li da minha vida. E é um momento muito, muito, muito curto e muito insignificante. E é por isso que eu gosto. É um momento insignificante. Eu não sei se eu vou saber explicar pra vocês por que eu acho tão incrível. Eu sou uma pessoa que pensa a ficção de maneira muito funcional. Eu gosto que as coisas sirvam pra algo. E se algo não serve, eu questiono a existência daquilo na história. Por que existe esse momento? Por que tem essa cena? Se isso não faz nada, se isso não ensina a gente nada sobre o personagem, se não move a trama. Precisa ter alguma função. Momentos de calmaria, onde personagens estão fazendo nada uns com os outros, podem ter função. Mas eu preciso saber que tem essa função, eu preciso entender que tem essa função. O Chute é um personagem que eu não ligo muito no geral em Hunter x Hunter, mas ele é a estrela do meu momento favorito, que eu já comentei em alguns outros lugares. O Chute é um cara também bastante covarde e que ele tem uma revelação, ele tem uma epifania no começo do arco, que ele vê os caras agindo, principalmente o Gon e o Killua, que são crianças, e ele pensa, porra, mas esses caras, esses moleques, essas crianças estão agindo e eu não. Então ele parte pra cima do Yuppie, sem nenhuma chance de vencer, e perde a perna muito rapidamente. E aí ele monta com a perna boa dele em cima de uma das mãos, porque ele não tem um dos braços, né? Mas ele tem três mãos que voam, e a gaiola, aquele poder doido do Chute. Que ele chega à conclusão que talvez essa seja a sua forma suprema de luta, mesmo que ele nunca tenha feito isso na vida. E aí ele tem um momento que eu acho mágico, que é quando ele pega uma gola da roupa dele e amarra por cima de um olho. E a narração fala, Chute não sabe por que fez isso, mas ele acha instintivamente que talvez isso aguce outro sentido se ele se privar de um dos olhos e tal. Não tem nenhuma prova de que isso aconteça. Não tem nenhuma outra narração que fale que e assim o seu olho esquerdo ficou ainda mais apurado e a sua audição ficou aguçada. Não! Só fala que o Chute meio que acha que isso pode acontecer, mas ele não sabe por que fez. E isso eu acho um detalhe tão incrível, tão foda de você parar a sua história e mostrar um personagem tomando uma atitude arbitrária e falar, ele não sabe por que fez. Ele só fez. Eu acho isso muito legal. Muito, muito, muito legal. Mas são esses pequenos momentos de pequenas decisões dos personagens que fazem com que a história se mova. Muito mais do que lutas. Já repararam nisso? Que o arco Quimera Ents, a invasão do Quimera Ents, tem muito pouca luta de verdade? Tem muito pouca luta completa. Porque o que acontece mais, e eu acho muito mais interessante, é aquela coisa mais geográfica. Quem está onde, fazendo o que e quando? Não é cada um pega o seu oponente e tudo mais, apesar de parte do plano ser vamos ocupar a guarda real e separar a guarda real do rei pro Netero lutar com o rei. E eu gosto que quando eles chegam, eles perdem esse ímpeto, né? Eles chegam e olham o Meruem com a Komugi e todo o ímpeto e o drive daquele momento se perdeu e o próprio Meruem fala, então vamos lutar em outro lugar, é isso que vocês querem, não é? Vamos lutar em outro lugar. Então o plano dá certo, mas não da maneira como eles gostariam que tivesse dado. Mas os caras estão ocupando a guarda. O Yuppie é um cara que tem várias lutas diferentes. O Yuppie tem um momento com o Chute, que é atrapalhado pelo Knuckle, e depois tem um momento contra o Knuckle especificamente, porque o Chute já foi vencido, e é atrapalhado pelo Killua, mas ele nunca completa uma luta por completo, né? Você tem o negócio do Ikargo, mas o Ikargo é um puzzle, é uma cena, um momento de jogo de videogame que você tem um mapa e você tem que solucionar um puzzle pra, tipo, você vai na sala de controle, aciona não sei o quê, aí você vai num tanque, coloca o tanque na frente de uma porta e estoura o tanque e libera um veneno e fecha a saída e fecha a porta aqui e tudo mais. Porque ele tá enfrentando dois caras, mas ele não pode enfrentar diretamente. O Killua tem, no máximo, a hora que ele ataca o Yuppie, mas não é uma luta completa. Um trecho que ele ataca o Puff, mas não é uma luta completa. E o trecho que ele tem que lutar com a Palm, mas não é uma luta completa. O Moral para o Puff, mas também não luta diretamente com o Puff por muito tempo. É um duelo de paciência. E aí, claro, você tem a luta, Netero e Meruem, e você tem o Gon e a Pitou, mas não é uma luta. E mesmo não tendo luta, do jeito que a gente conhece shonen de luta, que é você para e você faz os personagens se enfrentarem e tem comentários sobre como os poderes deles interagem entre si. Mesmo sem isso, é um arco muito cheio de coisas. É uma leitura muito boa, muito menos pesada do que eu lembrava, inclusive. E é decidido por essa questão desses sentimentos, né? Mas não é só sentimentos e não é só aquilo que eu já falava antes da questão da humanidade, da não-humanidade. É muito mais a capacidade de mudar, a capacidade de reconhecer em si essa mudança. E também a nossa ideia do outro, de reconhecer a mudança no outro e do quanto os personagens lutam contra isso. É aí que a gente entra no momento mágico que é a luta do Netero contra o Meruem. A luta do Netero contra o Meruem é uma luta incrível, fantástica. Mesmo que ela não seja também desse jeito, né? Porque normalmente luta do Hunter x Hunter você tem aquilo que eu já falei, você tem poderes e a maneira como os personagens usam esses poderes de maneiras criativas pra encurralar o adversário. E não tem exatamente isso, porque o Meruem não exatamente luta. O Meruem resiste. E o Netero fica espancando o Meruem pra nada, né? O Meruem só fica resistindo até achar uma abertura quando ele acha que ele corta uma perna e depois corta um braço, um negócio assim. Mas ainda é um momento muito rico, muito cheio de coisas. Primeiro que tem um subtexto meio religioso, né? Porque o flashback do Netero mostra que boa parte do poder dele se dá ao fato de que ele agradece aos deuses. O Nen dele, o poder Nen dele, ele cria aquela deusa Kanon gigante, que são as técnicas dele, as 100 mãos, que é uma deusa com a palminha da reza e tudo mais. Então você tem essa coisa mais oriental, japonesa, do Netero. E do outro lado tem várias imagens cristãs católicas evocadas para as formigas quimera. Tem umas imagens, por exemplo, do Meruem segurando a Komugi, que parece muito Maria segurando Jesus. Que eu acho que tem, eu não sei se é uma pintura ou se é uma escultura, eu acho que é uma escultura. Tem umas capas de mangá dos Tankobons que tem a guarda real como se fosse anjos em volta do Meruem. Então existe até essa coisa de um choque de diferentes vertentes religiosas que eu acho que o... Não sei até que ponto isso quer dizer alguma coisa, mas está sendo evocado pelo Togashi, na iconografia que ele invoca. Mas tem essas transformações internas dos personagens e você percebe nesse arco uma evolução do Meruem. Que o Meruem no começo, antes da invasão, ele faz um discurso que é um discurso muito conformado e triste. É até muito esquisito, porque ele olha para aquela multidão de seres humanos e ele meio que reconhece que o destino dele é subjugar a humanidade. Ele não entende muito bem por que ele está fazendo aquilo, mas ele vai fazer. Ele acha que é isso que ele tem que fazer. Então ele vai fazer. Então é um personagem sem agência. Ele só faz, sem saber exatamente por que ele está fazendo. Mas no meio da luta do Netero, antes da explosão da bomba, no meio da luta do Netero você tem ele chegando numa conclusão. Que é, ele chega na conclusão de que ele é a culminação de todas as espécies. E se ele é a culminação de todas as espécies e ele está acima de todo mundo, significa que ele tem que ser benevolente. E veja bem, ele tomou essa decisão muito pouco tempo, né? A evolução de um ponto para outro é um espaço muito curto de tempo. Não tem como a gente saber aonde ele chegaria e aonde a espécie das formigas quimera chegaria com o tempo. Porque a benevolência dele é esquisita, né? Ele vai dominar o mundo e vai reservar uma parte do mundo para os humanos continuarem vivos. Mas vai saber aonde mais ele ia chegar. Só que a humanidade decidiu que eles não vão continuar. O que é também bastante interessante do ponto de vista da nossa relação com a leitura, porque é aquilo que eu falei. Você começa com os heróis, que são os humanos, e você torce pro Netero, porque o Netero é um personagem muito interessante, muito legal. Só que o Netero é o vetor pelo qual a humanidade comete um genocídio, uma limpeza étnica. Eles estão extinguindo uma espécie inteira. A humanidade decidiu que vai extinguir essa espécie inteira. Então é quando você olha a maneira como tudo aconteceu, e principalmente quando você pensa no Netero olhando pro Meruem e percebendo que o Meruem não é o monstro que ele tinha decidido que o Meruem era, e falando, porra, eu preciso acabar logo essa luta. Porque se eu não acabar logo essa luta, eu não sei se eu vou conseguir continuar lutando contra ele, porque eu não sei se eu vou continuar olhando para ele como inimigo. Então ele tá se impedindo de ver as formigas como algo que não seja monstruoso. De propósito, se forçando a não ter benevolência com as formigas e com o Meruem. E aí você tem uma sequência de páginas que tem as injustiças da humanidade, São vários quadros, são umas 3-4 páginas com vários quadros, com várias coisas da humanidade. Tipo, um quadro que é muito claramente a luta de classes e o abismo social. Que você tem o pessoal num tapete vermelho de alguma coisa, de uma estreia de filme, de teatro, sei lá, de celebridades ricas. Só que a câmera tá colocada dentro de um beco onde tem moradores de rua, sentados no chão sem ter o que comer. Então é muito a disparidade entre as classes. E ele vai mostrando lá guerras e morte e fome e poluição, etc, etc. Tudo isso para introduzir a bomba. Que é uma bomba que o Togashi tentou criar, uma bomba pior do que a bomba nuclear. Que a bomba nuclear é muito potente e aí tem a radiação. Se você tá lá muito próximo, você morre na hora e a radiação se espalha e vai causar câncer em você com o tempo, né? E tem consequências de longo prazo. Essa bomba, a rosa não sei o quê, é uma bomba que é muito potente, mas ela também tem veneno dentro e causa uma morte indireta muito mais rápida. Então é a tentativa do Togashi de criar a arma humana mais filha da puta possível. E a arma humana mais filha da puta possível jogada com o nosso herói naquela cena que é o Netero. É por isso que a história esquece os humanos depois de um tempo na invasão do Quimera Ants. Esquece completamente os personagens humanos e foca nas formigas. Porque nesse ponto as formigas são vítimas e estão certas. Então você tem que acompanhar o fechamento da história deles, que é muito mais importante do que o fechamento da história dos humanos. Então é o pior que existe na humanidade versus o potencial de algo maior, que era as formigas e a humanidade querendo cortar esse potencial de algo maior. Ele é meio que, na verdade, a humanidade é o monstro, só que bom. Só que realizado de forma, executado de forma muito mais forte e significativa. A gente sente que a humanidade é o pior, não é só um discurso. E é por isso que o caminho do Gon é interessantíssimo. Porque eu já comentei o quanto, né, a diferença do Gon pro resto, o Gon tá perdendo humanidade enquanto outros personagens ganham complexidade. Só que a maneira como o Togashi executa isso a partir de agora é muito legal e muito diferente, porque enquanto você tem essa contagem regressiva, essa compressão do tempo e todo mundo correndo para fazer as coisas acontecerem, o tempo do Gon é diferente. Enquanto o pessoal corre e tudo acontece em questão de segundos, o Gon fica sentado e ele dá uma hora para Pitou e depois ele corta 10 minutos. Enquanto todo mundo está fazendo várias transformações, quando ele sentou, ele parou. Todo mundo está mudando e ele decide quase racionalmente, na verdade bastante irracionalmente, decide parar. Ele não anda, ele não evolui. É até interessante porque nesse trecho tem muitos paralelos do Netero com o Gon. A experiência do Netero olhando o Meruem com a Komugi e tentando não pensar demais naquilo para não mudar o plano é muito próxima do Gon olhando a Pitou com a Komugi. Só que o Gon não consegue lidar. O processo do Netero vem de uma maturidade dele. Vem de um cara que é muito velho, que já passou por muita coisa e que entende o que ele tem que fazer e está tentando lutar contra os próprios sentimentos racionalmente porque ele sabe que isso é o que ele tem que fazer. O Gon não sabe o que fazer. Ele fica muito confuso. E quando ele fica confuso, o que ele faz é quase apagar a própria mente. É quase se anular como pessoa. Eu não sei até que ponto isso é intencional, mas eu acho que acaba que o design do Gon é tão perfeito para isso. Eu não sei se uma coisa nasceu da outra com o tempo, mas pensa bem, pensa no Togashi, pensa em outros mangás dele e pensa nos próprios personagens do Hunter x Hunter. Vários outros personagens têm vários traços e têm uma complexidade de design bastante interessante e tudo mais. O Netero tem muitas marcas no rosto, né? O próprio Killua tem um cabelo muito mais cheio de coisa e depois ele faz a transformação dele que o cabelo fica elétrico e tal. Aí você pega o Yusuke é bastante expressivo. O design do Gon é muito simples. Muito, 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 muito simples. O cabelo dele é extremamente simples, são traços retos. Eu sempre estranhei isso. Tipo, de verdade, eu sempre fiquei pensando no quanto o cabelo do Gon parece um cabelo de personagem de, sei lá, de Beyblade. Enquanto outros personagens são mais personagens do Togashi. O olho do Gon é super simples. O Gon é todo feito de traços muito simples. Então, quando ele tá naquele estado monolítico, quando ele se transforma num monolito e ele apaga aquele mínimo de vida que tinha no rosto do Gon, que era aquele brilhozinho no olho, e fica só um círculo preto, é um design muito inumano. outros personagens são muito mais humanos. Esse design do Gon é muito inumano. E funciona muito bem essa simplicidade esquisita dele. Então você tem o Gon passando por processos completamente opostos de todos os personagens. E você tem até uma evolução. Só que é uma evolução que não é a mesma evolução das formigas quimera. Porque as formigas quimera evoluem e amadurecem e se transformam em pessoas mais complexas. O Yuppie passa a ser uma pessoa mais complexa. O Elfin passa a ser uma pessoa mais complexa. O Meruem passa a ser uma pessoa mais complexa. O Gon, não. Mas ele se transforma fisicamente. E a transformação do Gon é até muito interessante, porque enquanto existia um potencial de desenvolvimento e evolução das formigas quimera que foi cortado, a gente pensa muito nessa questão do potencial de evolução com o Gon, quando a Pitou fala que ela sentiu e confirmou depois de um tempo, naquela cena do final, que o Gon tem o potencial para chegar no poder do Meruem. Só que tudo aconteceu no tempo errado, né? Se o Meruem tivesse surgido depois com o Gon, que tinha uns 25, 30 anos, o Gon já teria se desenvolvido ao ponto de que talvez ele soubesse lidar emocionalmente com tudo aquilo e teria poder suficiente para lutar contra o Meruem. Só que foi muito antes. Então ele era muito criança, muito imaturo e não tinha chegado lá ainda. E quando ele tem aquela explosão, que também é uma explosão emocional, mas é uma explosão de não saber lidar com aquilo, porque é um misto de culpa e raiva e tristeza tão exacerbados e tão fortes que ele explode, muito parecido com o Yuppie até. Ele explode e o corpo dele cresce tudo que poderia crescer em muitos anos em poucos segundos. Assim como o Elfin envelhece em segundos, o Gon envelhece em segundos, só que aí ele atinge o potencial máximo do poder dele. Só que não emocionalmente, né? Ele continua o Gon, uma criança triste, com o corpo de um cara de, sei lá, 30 anos, no auge das artes marciais, tipo o Netero. Ele atingiu o que o Netero atingiu sem passar o tempo que o Netero passou para atingir aquilo. Sem pensar e sentir tudo que o Netero passou por anos e anos e anos. É até um detalhe muito interessante quando você para pra pensar que, tipo, o corpo dele cresceu, né? As células se desenvolveram e cresceram o equivalente a, não sei, 15 anos. Então o cabelo dele também cresceu o equivalente a 15 anos, só que sem cortar, né? Por isso que fica gigante. Não é só porque é uma transformação legal Super Saiyajin. Então isso é, pra começo de conversa, aquele protagonista de shonen de luta que tem um poder do mal dentro de si, só que bom. Porque é impossível não comparar. O que acontece com o Gon é muito parecido com, sei lá, o Naruto, o Asta do Black Clover, o Ichigo. É parecido como efeito pra história. Só que até inclusive com o Yusuke. Só que é melhor do que com o Yusuke. Eu acabei de ler essa parte no Yu Yu Hakusho. E no Yu Yu Hakusho é meio do nada, assim. E ele cresce o cabelo também e fica muito mais forte também. E tem toda uma questão muito mais específica lá. Em Hunter x Hunter, eu acho mais calcado em emoção. Mais calcado no emocional. E não é da hora. É triste. É uma derrota. É o Gon vencer a Pitou, só que na verdade ele perdeu aquela luta. Porque depois, isso vem inclusive depois do Netero soltar a bomba número N. Então a humanidade perdeu. Então depois daquilo você tem o Gon, que seria a nossa esperança, o nosso protagonista de shonen de luta legal, que começa a história pescando peixinhos num lago e tudo mais, que inspira todo mundo, que inspirou o Killua a ser uma pessoa melhor, você tem ele perdendo. Ele completamente abrindo mão de tudo que fazia ele quem ele é. Então é como se o Gon fosse uma imagem da humanidade e tudo que há de pior na humanidade também, assim como o Netero já foi. Eles são paralelos um do outro, só que em momentos completamente diferentes da vida. Tem até um momento muito interessante com o Killua, no começo do arco, que o Killua mudou muito como personagem, né? Tem um momento no Killua com a Palm, que a Palm tá com o controle externo do Puff, e ele faz a Palm usar essa força interna dela para se livrar de um controle psicológico externo, assim como ele já tinha conseguido com uma força psicológica dele mesmo, né? Se livrar da agulha do Illume. Então ele é uma pessoa diferente, ele é menos racional. Ele fala, o discurso dele continua sendo vamos nos ater ao plano, mas ele ainda sai do plano por conta de sentimento, que é aquele momento onde ele está seguindo com o Gon, só que o Ikargo vai ser atacado por duas formigas e ele dá as costas e vai salvar o Ikargo e volta para correr. Só que tem um quadro dele de costas pro Gon. Então ele deixou o Gon ir. Naquele momento, simbolicamente, ele perdeu o Gon. E nunca mais conseguiu alcançar o Gon de verdade. E ele passa o resto do arco muito, muito triste com isso. Obviamente. Então dá uma dó do cacete assistir o Killua passando pelo que ele tá passando, sabe? Então é um arco incrível, é um arco muito coeso dentro das coisas que ele está contando. Até o final ele é muito coeso. O meu único problema com ele é o final final, assim, tipo, o trecho final, a perna final. Porque depois de tudo isso, depois do Netero e Meruem, depois do Gonda Pitou, ainda tem muita coisa. Tem o Meruem perdendo memória. E aí o Meruem fazendo um jogo com o Puff. E aí recuperando a memória. É um processo tão longo que acaba ficando meio enrolado, sim. Acaba ficando meio difícil de acompanhar a quantidade de coisas que estão acontecendo e desacontecendo nessa parte. Eu acho que depois de tantas emoções, ele acaba sendo um arrefecimento meio anticlimático, que não é o anticlímax normal do Togashi. Talvez seja, mas são coisas tão grandiosas e depois ficam menos grandiosas. De qualquer forma, ainda tem aquele momento final com a Komugi, e que é tão lindo. Aquele final do Meruem com a Komugi é tão bonito, que mais uma vez tem a ver com o tempo, né? É ele fazendo de tudo para chegar na Komugi, para poder passar o último tempo que ele tem com ela. E os dois morrem juntos, numa atividade que é muito legal porque é amor, mas não tem nada sexual ali, né? É bonito. Não que ter algo sexual seja errado, mas existe uma ideia de pureza ali, que eles só querem estar juntos, né? E aquela sequência de páginas, só com quadros pretos com o diálogo deles, e eles claramente perdendo a consciência com o tempo, e eles acabam morrendo juntos e tal. É muito, muito, muito bonito. Eu vou ter que mudar de ideia. Se eu, hoje, pegar, fazer aquela coisa meio otaku bobo e colocar uma média de notas e fazer uma média ponderada, eu acho que o arco total do Chimera Ants, do começo ao fim, desde o NGL até isso aqui, eu acho tão bom quanto o Yorkshin. Mas a invasão? A invasão é muito, muito, muito superior a Yorkshin, muito, muito, muito superior a qualquer coisa que o Togashi já tenha feito e muito superior a boa parte do que já saiu na Shonen Jump em toda a história. Eu tô sendo hiperbólico? Não sei. Talvez eu nem esteja exagerando. Eu realmente tô muito impressionado com essa parte. Muito impressionado. Eu nunca tinha colocado o Hunter x Hunter entre os meus mangás favoritos da vida, mas agora que eu terminei Chimera Ants, eu vou lá no meu My Anime List, que é onde a vida otaku acontece, e vou colocar Hunter x Hunter como o meu mangá, um dos meus mangás, não o, mas na lista dos meus mangás favoritos da vida, porque eu fiquei muito impressionado, fiquei pensando muito sobre esse final do Chimera Ants depois de terminar. Não sei se eu consegui passar pra vocês o total, não sei se eu consegui fazer jus a tudo que acontece nesse arco, mas eu espero que sim, porque ele é muito impressionante e muito bom. Então vamos para e-mails e comentários do Kitsune da semana passada. E eu preciso ler aqui um e-mail do meu amigo Luiz Guzzi, que foi o primeiro que eu recebi e que ele tava torcendo muito pro A Menina que Conquistou o Tempo ganhar a nossa votação, porque ele é muito fã do filme. E esse e-mail representa uma coisa que todo mundo veio me mandar essa informação. Então muito obrigado a todo mundo, mas eu vou ler este e-mail para representar todo mundo. A Tia Bruxa é nada menos que a protagonista original da novel de 1972, Depois de Velha. Ela vai ao laboratório de ciência no colégio quando percebe uma presença, perde a consciência e começa a saltar no tempo. Na novel original, né? A razão é seu melhor amigo Fukamachi Kazuo, que na verdade vem do futuro e no fim da novel se declara pra ela, mas pelas leis do futuro, ele é obrigado a apagar sua memória, promete que vai voltar e viaja sozinho pro futuro, explicando o porquê dela ficar sempre de boa com tudo que tá acontecendo com a Makoto. Fica aqui a dúvida, uma vez que quem leu a novel lembra que tecnicamente não era pra ela se lembrar dessas coisas. Um dos grandes charmes do anime é ter um final menos agridoce que a novel, uma vez que ele transforma a impossibilidade de um reencontro quando mencionam tanto Kazuo quanto Chiaki, te espero no futuro. E ela responde que vai correr atrás dele ao invés de ficar passiva. Na próxima cena, declara que finalmente decidiu o que quer fazer. Seu adeus com Chiaki marca finalmente o início de uma escolha de alguém que achava que ficariam os três juntos para sempre, que não pensava em nada, vivia indecisa e tinha dificuldade de tomar um rumo. O Chiaki não foi capaz de ver a versão restaurada do quadro, motivo inicial de sua viagem no tempo. Em sua época, por algum motivo, esse quadro não existe. Ou seja, a frase "te espero no futuro", que é uma coisa que eu devia ter pensado nisso, hein? Significa que ela gostaria que o Makoto deixasse esse quadro pro futuro. A Makoto, né? Uma vez que eles não serão mais fisicamente capazes de se encontrar, a Makoto deixar o quadro pro futuro e o Chiaki ver o quadro, significaria o reencontro dos dois. Porra, Leonardo, tão óbvio isso, eu não pensei nessa porra. Em suma, a viagem no tempo é nada mais que uma forma de escapismo. A parte sci-fi, que não tem necessidade de ser elaborada, é só um conduíte para passar a mensagem da obra. Ou, se você quiser ser realista, um possível centenário com síndrome de Peter Pan pedófilo que volta no tempo pra macetar uma novinha. Aí é foda. E ele não é centenário, né? Ele é jovem, né? Mas aí é foda. Aí ele falou também que tem uns 4 filmes live action. Tem de 83, 97, 2002 e 2010. Além de séries de TV. O de 83 é o segundo filme que mais faturou no ano no Japão. E, no fim das contas, o anime, né? O filme do Mamoru Hosoda acaba servindo como continuação da novel. Só que é aquilo, né? Essa coisa podia ter ficado um pouquinho mais clara e acaba ficando meio easter egg. É muito aquele tipo de coisa de não pensar no público fora do Japão, eu acho, né? Porque talvez o público japonês tenha sacado. Ah, eles conhecem a novel, tem vários filmes, tem várias séries e tudo mais. As pessoas sabem do que se trata, é mais uma adaptação de Tokyo Kakeru Shoujo. E então eles entendem que não é o nome da personagem clássica, então é a continuação e tal. A gente não manja daqui, né? Então talvez... um pouquinho a mais, mas também ele não precisa pensar no público de fora, né? Pau no nosso cu também. Muito obrigado ao seu e-mail, meu amigo Luiz Guzzi, e a todo mundo que mandou o e-mail, mandou o comentário e ouviu o podcast da semana. E um agradecimento especial ao nosso Hall da Fama dos apoiadores da maior categoria, do maior tier do Catarse do Kitsune da Semana. Lucas Lima, Thiago Marcelo Risso, Davi Oliveira, Leandro Lugaresi, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Cian Paiva, Luan Barreto, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Maria Luísa, Alessio Gabriel, Jornada do Whisky, Nath Balzana, Caio Encarnação, Hakai, Rubens Suzuki, Raul Barros de Luna, Rafael HQ, Pedro Manfrim, Antônio Galete, Zac Vieira, Eromax, Felipe Lima Marques, Marco Antônio Veloni e Vinícius de Oliveira Giuliani. Então este foi o Kitsune desta semana sobre Hunter x Hunter. O Kitsune da próxima semana, o especial 150, será sobre o clássico, o mangá inteiro, Yu Yu Hakusho. Muito obrigado e até semana que vem.